Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um Do Your Job Podcast. Dessa vez, eu não estou com o Bruno, meu amigo, Coach Barandas. Teve uns imprevistos, mas a gente não queria deixar de trazer o episódio para vocês. Então, quem está com a gente hoje aqui na gravação é o Yuri Oliveira. O Yuri Oliveira, que é um membro do Do Your Job. Para você que acompanha a gente e esse podcast na Twitch, no momento, no arroba Do Your Job TV, no momento que ele está sendo gravado ao vivo, Yuri já é uma figurinha repetida aqui nas quintas-feiras e também o grupo, a atuação dele aí no grupo tá sempre ativo, sempre conversando lá. Inclusive, se você não faz parte do grupo, já esteja convidado a fazer parte do nosso grupo. Yuri, seja muito bem-vindo.
Fala, galera, boa noite. Mais uma vez aqui no podcast, tava no do especial do Julio Edelman e tô aqui de volta. Pra quem não conhece, todo da quinta-feira aqui apresentando o Pets News e agora substituindo o coach, que teve alguns probleminhas, mas vamos tocar aí o programa pra gente não deixar você de fora, não interromper essa sequência do podcast.
É isso. Recadinhos rápidos, rapaziada. Como eu já dei a palhinha, esse podcast está sendo gravado ao vivo na Twitch, toda terça-feira, às 8 horas da noite, @DoYourJobTV. Mas segue a gente também lá no @DoYourJobPodcast no Twitter e no Instagram. Fala, Matheus. Salve, irmão. Tranquilo, bro? Segue a gente lá. Yuri, recadinho do nosso patrocinador aí.
Pra quem não conhece, conheça a partir de hoje a Fanática Sport Nation. Acesse lá www.fanaticasnation.com.br. Camisa, caneca, regata. Tem da NFL, tem da NBA, da Fórmula 1. Tem também camisa lá do Patriots. E use o nosso cupom DoYourJob. Tem a 10% de desconto. Camisas, materiais de qualidade. Não perca, hein?
Rapaziada, hoje o podcast a gente vai falar dos running backs. Né, o setor que a gente vai continuar analisando, o setor de running backs, e a gente vai falar um pouquinho antes, né, nosso quadro tradicional de notícia, que a gente vai discutir um pouco o calendário que foi divulgado aí, os treinos conjuntos entre Patriots e Philadelphia Eagles, né, antes da semana que antecede aquele jogo de pré-temporada. Os dois times vão fazer treinos conjuntos, né, Yuri? Você tem a data aí?
Isso, o Patriots, e foi divulgado hoje que o Patriots e o Eagles vão fazer treino conjunto nos dias 16 e 17 de agosto, lá em Philadelphia. E o jogo entre eles, que já estava marcado para o dia 19 de agosto. O Patriots, que não tinha muita ligação, né, com o Eagles, fora o Super Bowl, aquele bendito Super Bowl lá em 2018. Mas que nesse ano, depois do ano passado, que não teve treinos conjuntos, não teve jogos por causa da pandemia, retornaram esse ano. E o Patriots vai visitar lá Filadélfia entre o dia 16 e 19 de agosto.
E Gomes já mandando que o Barandas é diferente hoje. É, cara, o Barandas tem uns probleminhas pessoais aí, só que a gente não queria não deixar de fazer o podcast, né? Então a gente trouxe o Yuri aí pra complementar, porque manter essa sequência, estamos com um cronograma aí, não tem muito pra onde perder, não. Cara, eu acho que essas voltas desses treinos, eu sou a favor, cara. Inclusive o chat, se for a favor ou contra aí desse, ou se tem alguma coisa pra comentar desses treinos conjuntos. Pra quem começou a acompanhar a NFL ano passado, como o Yuri já deu a palhinha, não viu esses treinos, essas notícias de treino em conjunto, porque em função da pandemia, mas isso é bem comum na NFL, inclusive no Hard Knocks muitas vezes isso é demonstrado, às vezes tem briga, confusão, mas eu acho legal, cara, eu acho que você traz um nível de competitividade maior pro elenco, você foge um pouco de treinar sempre com a mesma defesa. O Gui Gomes complementa aí no chat dizendo que o treino em conjunto é ótimo, vira e mexe a gente acha algum jogador perdido no roster ali, isso é verdade, bem lembrado, você usa também pra ver, abre aspas, tá, muita aspas, o terrão dos outros times, porque em algum momento esse cara vai ser cortado se ele tá no terrão, você pode ver alguma utilidade nele, trazer. Eu acho que esses treinos conjuntos são importantes, Yuri. O que você traz aí pra gente?
Pois, no passado a gente não viu esses treinos e nos outros anos a gente tem tido bastante sucesso com os jogos de pré-temporada, os treinos, a gente consegue avaliar melhor jogadores que não são aqueles que são locks, né, que a gente sabe que é certeza durante a temporada. Mas é uma chance principalmente para os rookies que estão chegando agora e aqueles jogadores que estão lá escondidos, perdidos no roster do Patriots, também para aparecer, se apresentar. Lembrando que essa temporada, os outros dois jogos é contra o Washington e contra o Giants, que é normal ter jogos contra o Giants. E também, como o Gui falou e você também comentou aí, encontrar aqueles jogadores, né? Vai que tem algum jogador perdido lá no fundo, pode ser algum complemento,
sim,
que possa ter alguma chance no elenco, vai que.
Exato, você sempre tem essa possibilidade, cara. E, inclusive, foi até... Hoje eu vi o Twitter do que é Green Goblin, né? Que, na verdade, é o Mills, né? O nosso novo safety, que veio do Eagles, já comentando isso, cara. Vai ser engraçado ver isso, porque pode ter uma certa rivalidadezinha entre ele e o Philadelphia Eagles. Então, vai ser legal ver isso. Eu acho que essa competição tende a agregar bastante, não só no que o Gui Gomes colocou e que a gente comentou aqui, mas como que você comentou também, de você poder trabalhar o elenco melhor, ter a possibilidade de testar, ainda mais vendo de um ano com pandemia, onde a gente mudou, teve uma certa reformulação no ataque, tá com um ataque teoricamente novo, uma defesa que é nova, mas tem algumas peças que voltaram, outras peças que continuaram, e muitas adições, então é importante, cara, é importante. Eu geralmente não gosto de pré-temporada, que eu sou, pô, torcedor, quero ver logo o NFL começar, você fica naquela de, caraca, NFL não começa, e, pô, 30 jogos de pré-temporada, mas eu acho que especificamente depois da pandemia e pra fase que o nosso time tá atravessando dessa reformulação, dessa mudança de chave, vai ser importante essa pré-temporada, cara, pra você avaliar tudo e pra você chegar na temporada regular o mais próximo do teto possível, sabe? Eu sei que isso é muito difícil e eu sei que você às vezes atinge esse teto durante a temporada regular, mas seria o melhor dos cenários, né, Yuri?
Fora que tem aquela questão do hype em cima de algum jogador na pré-temporada, que sempre acontece, todo mundo cria uma expectativa enorme, fica todo pedindo ele durante a temporada inteira, só que precisa ser lembrado, né? É um jogo de pré-temporada, vai todo mundo mais leve, são às vezes jogadores que não são chaves na equipe, vai estar jogando no outro lado, mas que todo mundo sempre cria um hype, tipo, nossa, olha quanto esse jogador foi bem.
E tem também aquela questão que eu acho que eu até discuti com o Bruno aqui em um outro podcast, né? Discutindo no sentido de debate, né? Que em razão de serem agora 3 jogos só de pré-temporada, talvez mude um pouco o panorama, né? Eu acho que a gente deve ver aí o primeiro jogo naquele onde os starters só jogam 1-2 drives, aí o segundo jogo talvez joguem...
Metade,
e no terceiro nem entrem, né? Isso. Não faz sentido, vai ser só o terrão mesmo e tal. Eu imagino que seja. Mas vai ser legal, cara. E inclusive uma situação que nos chama a atenção, caso a gente esteja dando um lock pro Cam Newton como starter, se tudo se mantiver da maneira que a gente tenta prever, de ter uma oportunidade de ver o Mac Jones pela primeira vez, ainda que em pré-temporada, competindo com uma galera de um nível um pouco mais elevado, né? Apesar de não ser o nível mais elevado, porque a gente entende que seria pré-temporada, etc. Mas é uma chance de a gente ver, né? Eu acho que todo torcedor, no fundo, tá querendo, por mais que esteja otimista no sentido de manter o Cam Newton um ano, para dar o tempo para pro desenvolvimento, caso seja necessário pro Mac Jones, o torcedor quer ver, tá com aquela ansiedadezinha, né? O chat pode complementar aí, mas o torcedor quer ver o cara em ação. Né, Yuri? Então...
Todo mundo quer ver Mac Jones em campo. E ele vai ter essa chance na pré-temporada, a torcida vai ter essa chance na pré-temporada. E eu espero que isso não acabe prejudicando, entre aspas, o andamento do planejamento do Patriots, né? Porque vai que o cara entra em algum jogo, no primeiro passe errado que Newton tiver no jogo 1, o nego vai querer a cabeça dele.
Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Mas eu vou te falar, Yuri, eu acho que isso aí vai acontecer mesmo se a amostra do Mac Jones for muito, muito pequena ou quase não aparecer na pré-temporada. Eu acho que a gente vai ter essa... A gente, eu digo, o torcedor do Patriots tem que ter paciência, tem que ter cuidado, o time tá desenvolvendo, não tem essa necessidade dessa cobrança a esse ponto, mas eu entendo que isso também vai ser um ponto a ser levado em consideração, né, cara? E o que o Gui Gomes complementa legal no chat, né? A DL do Eagles é muito boa, e é verdade, cara, a DL do Eagles é boa em rotação até, né? Não é a mesma do Super Bowl, mas ainda é uma boa DL, então é bom ver como é que o QB se comporta. Ao contrário do que alguns falam aí, pelo menos a gente vai poder ver a presença de Pocket do Mac Jones, né? Se não naquele meme famoso aí da NFL TTBR, quem presenciou aí. Mas, e aí o Balestier complementa, né? É a chance, inclusive, antes de tudo, boa noite, Balestier, beleza, irmão? Ele fala, é a chance de ver, de ver ele mais com ressalvas de poder entrar e arriscar sem pressão, ou poder entrar, tipo, é verdade, né? Ou poder entrar como entrevista de emprego. Pô, é uma tranquilidade de poder ver o que ele tem pra apresentar aí, sem ter aquela pressão realmente em cima dele. É onde ele pode ficar mais solto. Outro pode até, inclusive, botar uma pulguinha atrás da orelha, não sei, né? Em complemento com o trabalho todo do training camp. Não vai ser um jogo de pré-temporada que vai mudar isso. Acho que é toda uma análise que vem desde começou agora. vai se estender aí no, nesses próximos meses. Mas é o igualzinho desse meme do
esse é um dos presença de pocket. Tem,
a baita presença de pocket, cara. O Davi Guiar falando que queremos ver Big Mac. Ele precisa se adaptar à velocidade do jogo da NFL. A pressão e a cobertura e a defesa é bem mais complexa que um código. Concordo com você, Davi. E por mais que não seja provavelmente um time starter que ele vai estar enfrentando, a depender da rotação dos jogos de pré-temporada, eu concordo com você, porque já mesmo o cara que é reserva na NFL, que é backup, a velocidade do jogo já vai ser mais rápida que do college. Até no practice squad, eu me arrisco a dizer que provavelmente vai ser mais rápido aqui no college, sabe? Então, você realmente dá essa possibilidade do Mac Jones ir se adaptando com o primeiro grande desafio, né? Apesar de que pra mim o desafio maior já é enfrentar a defesa do Patriots schedule ou qualquer outro exercício, qualquer outro exercício que você faça entre ataque e defesa, são nomes de drill, mas enfim. Mas isso já vai ficando sedimentado, já vai dando uma certa experiência. Ainda mais se a gente tiver com esse plano de, aos poucos, deixar ele se acostumar pra ganhar titularidade daqui a pouco, eventualmente até ano que vem, no sentido de deixar o Cam Newton aí esse ano. Então é importante você dar esses snaps pra ele, essa rotação de snaps pra ele, cara.
Gui Gomes falou aqui, ó, o Eagles precisa de recebedor, vai ser a hora do Harrell fazer o nome dele.
Isso é um bom ponto também, hein? É um bom ponto aí que eu não sei também se precisa, né? Vamos ver se o cara lá fica saudável, que eles draftaram.
Será que precisa?
Mas assim, eu entendo o teu ponto, que a galera do Eagles odeia aquele JJ Acelga Whiteside lá e tal. É o momento também, realmente, né? Acontece aquela troquinha ali no
vai que.
No apagar das luzes, que é comum ali, pré-training, pré-último jogo de pré-temporada, ou mesmo logo quando vira a semana. Mas é isso. O Balestrinha já não tá confiante, não. Já meteu que o Harry não vai nem entrar na pré-temporada, né? Já largou o coelho. Vamos ver, cara.
Porque o Eagles até agora, né? Tem um Eagle e o Devonta Smith, tem um JJ que a galera odeia.
Tem um Fugan lá, que foi uma boa temporada, tem uma galerinha. Mas, ô Yuri, você tem a ordem dos jogos aí? O primeiro jogo vai ser esse do Eagles.
O primeiro é contra o Washington, que é dia 12 de agosto.
Tá.
Eagles, dia 19, e Giants, dia 29, se eu não me engano.
E eu não sei se tá confirmado isso, mas eu acho que no Giants também pode ser que tenha treino em conjunto, tá?
Giants, dia 29. Tava tendo muitos rumores. Até diminuiu, mas tinha bastante rumores de que também ia ter treino conjunto com o Giants.
Eu ouvi falar nisso também, que o Giants poderia fazer treino em conjunto. Não sei se vai...
Desmontada a ligação.
Pois é, pra quem não sabe, todo... Aliás, assim, é até interessante ver isso, eu descobri isso jogando Madden, fica curiosidade aí. Mas todo time, toda pré-temporada de time, como os torcedores do Patriots, presta atenção no Patriots, né? Mas quem não é torcedor do Patriots vai prestar atenção, provavelmente, no próprio time que torce. Todo time da NFL tem tipo um par, eu me arrisco a dizer todo, que se enfrenta quase toda a pré-temporada. É bizarro. A gente é o Giants, salvo engano, o Lions, é o Tampa Bay, sabe? Tem sempre um time que vocês sempre vão se enfrentar. Eu não sei qual é a lógica da parada, mas eu sei que isso acontece sempre aí. Se alguém tiver informação aí, trazer pra gente. Mas eu tenho quase certeza que isso acontece.
Alguns repórteres falam que varia muito por conta da ligação do staff dos dois times, né? Nos outros anos, os Patriots realizaram muitas práticas contra o Titans, contra o Lions. Esse ano nenhum dos dois vai jogar, mas tem o Giants que tá aí, que sempre o Patriots tem uma boa ligação com o staff dos times.
Isso.
E também eles falam muito que é por conta deles não jogarem na mesma divisão.
Faz sentido. Faz certo sentido. O Davi Guiar falando que o bebê costura com os seus ex-head coach, é verdade. Mas aí, Davi, a gente tinha que fazer um jogo. A gente tinha que ter 30 jogos de pré-temporada, né? Porque tá espalhado pela liga aí. Tem sempre um candango. A gente tem uma filial na AFC South, tem uma filial na NFC Norte, tem uma filial em cada lugar, né? Tá tudo espalhado ali, pulverizado. Tem um jogo de abertura que é sempre Browns, não lembro do time. Tem umas regras assim. Assim como também na época de... Assim como na época de Thanksgiving, tem sempre jogos já meio que pré-estabelecidos. É sempre o Lions e o Cowboys, salvo engano. Não necessariamente se enfrentando, mas nas janelas, os jogos geralmente são eles dois. Que isso acontece, não sei desde quanto tempo. É pré-estabelecido. Seja bem-vindo aí, Chev 7. Falando que cheguei agora, não sei se já falaram. E esse barulho de Tate nos Patriots? Cara, não vi esse rumor, Yuri. Você viu esse rumor?
Eu não vi. isso, eu tô vendo agora no chat, tô até procurando aqui, mas eu não tinha visto. Ah, tô vendo agora.
Não vi esse rumor não, cara, mas Golden Tate...
É, que eu tô vendo, achei agora aqui algumas coisas falando que tem interesse em assinar com o Patriots.
Interessante, hein? É um nomezinho aí, um veterano que talvez seja importante pra posição, pra trazer essa experiência pra posição. Tava no Instagram que o Gui Gomes trouxe aí, eu não tinha visto realmente, mas... É, não vi ninguém confiável, corrigem aí. Ele, entendi. Vocês complementaram bem aqui. O Vimeo falou que ele tem interesse em assinar, entendi. Eu também tenho, pô. Pode soltar aí, então. Solta aí pra mim. Solta aí no Twitter. Marcelo tem interesse em assinar com o Peito. Se eu ficar até bom de ele, pô. Eu também tenho. Eu quero ver a viabilidade disso, né?
É, disse que foi o... Pelo que eu tô vendo, foi o agente dele que falou com, tipo, com alguma fonte, aquele persoce.
É, o persoce. É, não. Ah, mas tudo bem. É rumor. Mas é uma boa opção, cara. É uma boa opção. Boa pergunta, hein? O Gui Gomes pergunta aqui se eu quero assinar como QB ou como wide receiver. Cara, uma boa pergunta essa. Tem muita possibilidade, né? Brincadeiras à parte, rapaziada. A gente vai passar agora pra... Acho que de notícia foi isso. Não temos nada mais tão relevante essa semana. Realmente, o quadro de notícias acaba ficando mais bombado e vai ser mais importante. Inclusive pelo Pets News. Durante a temporada regular, né? Ou mais próximo, quando o training camp realmente se iniciar. E a gente vai iniciar, então, a análise dos running backs, né, cara? Não tem muito pra onde fugir. Eu nem vou projetar aqui na tela. É, não faz sentido. São poucos nomes, mas a gente vai conseguir debater legal. Hoje a gente tem como running backs aí Damian Harris, Sonny Michel, James White, Ramondre Stevenson, segundo J.J. Taylor, o Dias Penta, Brandon Bolden,
Tyler Gaffney,
certo? São os 7 nomes, né?
Não esqueci. E o alemão.
É, o Jacoby Johnson se considerar... Hein? Tá, o Jacoby Johnson se você considerar fullback. Eu vou até transicionar, eu falei que não ia, mas eu vou até transicionar, no Dias Penta nem tá aparecendo esses dois últimos nomes, tá? Só pra deixar claro e provar pra vocês que nem tá aparecendo. Mas enfim,
não tá, não.
O Gui Gomes já comenta aqui que provavelmente é o grupo mais fechado do time, só teve uma dúvida. É verdade, cara, a Jupani Pani falando que open de RB pra tentar a corrida que vai ser essa temporada. É. Pra tanta corrida. Cara, eu acho que... Ó, eu acho que assim, vamos começar a analisar o nosso grupo de running backs. A gente tem um cara pré-estabelecido que é o Harris, que a gente discutia aqui antes do início do programa, que acreditamos ser o cara que vai ter o seu breakout here. A gente até comentou isso antes. Hoje ele não tá ainda conhecido por todo mundo na NFL no sentido de ser um cara já estabelecido. Por quê? Quem conheceu vai ser os caras que enfrentaram ele... ou os torcedores do Patriots, mas a gente acha que tá próximo esse momento de breakout year que o Yuri bem comentou no antes do início da gravação, então tá próximo esse momento de breakout. Então o cara estabelecido, running back 1. Hoje inclusive saiu um report do Sleeper, que é o aplicativo de fantasy, e assim, aplicativo de fantasy às vezes é zoado, mas esses aplicativos de fantasy pra notícias assim, de depth chart ou de injury, são muito bons porque eles precisam avisar rapidamente, e o Sleeper tá fazendo isso um bom trabalho. E eles falaram, cara, bem com bem possibilidade grande dele ser um running back 1, etc. Então, assim, não só é a nossa expectativa, como de todo mundo do chat, tô vendo que o Gomes tá colocando, viu, meu Pinheiro, mas, Yuri, fica à vontade aí pra discordar ou pra só corroborar que o cara é o Harris, vai ser o running back 1 e vai ter aquela usagem pesada em cima dele.
O Harris é fechado o running back 1 da equipe. Também, no ano passado, teve foram em 10 jogos, ele teve quase 700 jardas e 2 touchdowns. Putz, eu achei que foram exatos 691 em 137 corridas. Mas, nos primeiros jogos, o Patriots não teve o Sonny Michel, que apesar de não ter tido assinado o contrato de quinto ano dele, que é o último ano dele de contrato como calouro, mas eu acho que o Sonny Michel também vai entrar para poder diminuir um pouco dessa carga do Harris, mas o Damian segue para ter o breakout agora na próxima temporada e se firmar. Eu acredito que o Patriots vai rodar bastante com apenas um running back em campo, pelo time que montou, e isso vai ter que dividir um pouco essa carga entre o Harris e o Michel, para não sobrecarregar, mas que o Harris vai ter bastante carregado e vai ser, eu acho que ele vai ser uma das estrelas do time do ataque nessa temporada.
Eu concordo com você, o Gui Gomes também concorda, e o PFF também concorda com a gente. Gomes trouxe aqui que é o segundo melhor running back na temporada passada, é segundo o PFF, então a gente acredita no PFF quando nos interessa. É verdade, quando interessa a gente tem que acreditar mesmo. Mas aí esquece. Mas eu concordo com vocês. Ano passado, não sei se vocês lembram, mas a gente viu muita jogada em split back, às vezes, inclusive, com o Jacoby Johnson e um outro running back, quaisquer que seja, ou dois running backs mesmo. Mas aconteceu de a gente ver pouco o Harris e o Michel saudáveis ao mesmo tempo. Mas a gente viu muita formação split. Eu tenho pra mim que eu acredito que essas formações split foram pra tentar suprir um pouco a falta do grupo de tight ends e a gente pode ver um pouco menos. Mas eu ainda acredito que elas possam ser usadas e, nesse sentido, poder ver essa ameaça de duas cabeças, seja com Harris e Michelle, seja com Harris e JJ, seja com Harris e James White, ou mesmo com Harris e o John Smith no backfield. Então, são muitas possibilidades criativas aí para você utilizar com o Damian Harris sempre, né, na nossa ótica, liderando aí o depth chart para running back 1.
Fora que na última temporada a gente teve alguns problemas, né? O Michelle não estava saudável no início da temporada em alguns jogos. Teve um problema com os pais do James White, que também ele ficou fora de algumas temporadas ou de alguns jogos. O Rex também teve uma lesão.
Sim.
E aí a gente meio que sobrecarregou o Damian Harris. E mesmo com os tarentes, a gente vai poder ter uma boa variação de jogadas, formações com o grupo fechado, né? Levando em conta que eles sejam saudáveis na maioria dos jogos.
Sim, sim. O David Aguiar, que ele fala aqui que a última vaga, que seria a quinta, tá entre Bolden e JJ Taylor. Visto que o Rookie, Michelle e White, Harris estão praticamente garantidos? Sim, acho que sim. A gente vai chegar lá, vai fazer essa discussão. Segura só um pouquinho que a gente vai falar dessa discussão aí, que é um bom ponto de AJ Taylor e do Bolden. A gente vai falar sobre isso. Mas aí a gente tem aí, seguindo, a gente já falou um pouquinho do Michelle também, que por mais que a torcida seja ame ou odeie, é um cara que tá ali e eu ainda vejo ele como o 2 no depth chart, tá? Obviamente, se você não considerar o White como 2, porque o White é aquele third down back, né? Um cara que vai facilitar o QB das mais diversas formas, enfim, esses três aí, Michelle, White e Harris, estariam como Locke, eu acho que indiscutivelmente. Só que você abre... Michelle...
Não, sim, pode seguir.
É, não, só que você abre o spot do Burkhead, que era um cara que vinha tendo uma atuação boa ali na red zone, mesmo quando o Harris estava saudável. E pode ser que a gente veja aí um pouco do Ramondre Stevenson, algo um pouco fora do padrão, já que a gente tem aquele padrão de deixar o running back, a gente já conversou sobre isso um tempo no banco, né? Um ano no banco, pelo menos, mas vamos ver. Então eu acho que o Ramondre Stevenson, pelo valor investido nele, também seria um lock, nos deixando com 4. Aí você tem essa quinta vaga, que é essa discussão que o David Yark trouxe pra gente. Seria JJ Taylor ou Bolden? Cara, o Bolden é um cara que pra Special Team é muito importante. É um cara que tem jogado muito no Special Team. Então, é difícil a gente descartá-lo logo de cara. Ao mesmo tempo, eu vejo que a minha impressão que eu tenho do Patriots é que o JJ Taylor será o cara para tentar substituir o White. Eu não tô falando que vai ser o White, eu não tô falando que é melhor recebendo passe, que ele é um running back recebedor, nem considero isso, mas eu acho que a gente tá tentando emular esse trabalho para ele pros próximos anos. E ele é um cara que realmente ele traz esse diferencial, ele é um cara muito mais ágil do que qualquer um dos citados anteriormente, é um cara um pouco mais leve, né, é um cara um pouco mais diferente, né não, Yuri?
Eu acho que é exatamente o que você falou, acredito que ele vai tentar suprir a ausência do Rex nessa questão. Eu não acho que apenas um jogador vá substituir o que o Rex fazia na equipe, mas ele já tem entrado no Special Team também, recebendo punts, mas eu acho que dentro dos 5 assim, eu vejo muito fechado nesse. Eu não sei se o Stevens vai ter aquele entrar já de primeira, mas no ano passado ninguém esperava do JJ Taylor e ele entrou.
Pois é. Talvez até para um cenário de necessidade, né? Não sei, mas.
Isso, a gente, como falava, né? Bill Belichick nunca leva um running back no seu primeiro ano. Ele vai e leva o JJ Taylor, nem foi selecionado no draft. E eu vejo também o Stevenson ao lado do Harris como futuro de running back da Xish, o Stevenson der certo, né? Ele tem uma boa expectativa em cima dele.
O valor investido foi alto, né?
Eu espero muito dele, pelo que todo mundo, as pessoas falaram dele de quando ele era jogava no college, também da expectativa dele. O Sony Michel pra mim vai ser o running back 2, vai estar lá entre, sei lá, 10 carregadas pro jogo, não sei, tentando segurar um pouco do
Harris,
como eu falei, do Harris. E o White, ele vai chegar, ele infelizmente na temporada passada teve um problema com os pais dele, teve a situação do acidente trágico, ele ficou bastante tempo fora, mas ele é o ainda tá lá em primeiro lugar de um running backs em recepções da liga, já recebidas, e ter ele de volta nesse ataque, principalmente pra ajudar Kenilton ou Mac Jones,
quem quer que seja, né, vai ser uma grande ajuda.
Você vai vai ter lá, é, você vai ter eles lá no, na rodando, simulando lá no, no flat ou no check down, pra tentar em aqueles passes fáceis e rápidos pro quarterback, e vai ter, vai ser muito bom ter ele de volta na equipe.
Concordo, concordo, Yuri. Aí falando um pouquinho do chat aqui, essa discussão aqui que a gente ensejou foi a pergunta do Davi, de onde falando que o Michel é tipo o Romário, ele nunca tá chegando no início dos treinos, mas sempre volta de férias atrasada. Verdade, cara. Verdade. A galera falando que o Vilmer Pinheiro trazendo com essa OL, o Harris vai fazer jarda pra caramba. Eu também acho, cara. Eu minha aposta é mais de 1.400 jardas aí por baixo, que é um número bem expressivo. Acho que há tempos que a gente não tem um running back que faz isso efetivamente. Acho que aí pode, vou arriscar aí até umas 1.500, 1.600 jardas fácil, 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 fácil. Se ele ficar saudável, que é o que a gente espera, acho que tem essa possibilidade. O Chef tá falando que é um bom ponto também. Ele não só acha o Michel como dois, como ele também acha que vai roubar algumas carregadas do Harris. Eu acho que pode roubar sim, cara. Até como o Yuri falou, se você quer ser um time run first, você precisa ter dois ou três caras pra rodar, porque não dá pra ter um running back um. Assim, são poucos exemplos que isso é viável. Nem no Browns, que é um time run first, sim, você tem um cara só. Você tem dois lá, dois nomes, que vão dividir e, né, às vezes ainda alterna pra mais alguém. É, eu acho que o único time que faz isso é o Titans sendo run first, porque tem o Henry, que é uma coisa inexplicável, da natureza. Mas, fora isso, você evita fazer esse tipo de coisa, sabe? É, você sempre tem que ter um insurance, sempre tem que ter um outro cara, tem que dividir carregada. Eu não acho isso ruim, não. Tem um comitê de running back, é o que eu costumo dizer, só é ruim pra quem joga fantasy, porque pro time é perfeito, cara. Você vai ter sempre alguém renovado pra essa situação específica e alguém que vai estar rendendo. E a gente ainda tem a possibilidade de ter um running back 1, ainda que tenha uma participação de um comitê num percentual menor das carregadas desse running back 1.
O técnico vai conseguir fazer uma boa variação, né? Você tem running backs com cada um com sua especificidade, né? Com um tipo de jogo mais forte que o outro e que se complementa, né? Você não vai ter, você não tem aquele, como você falou, o Henry, que vai, sei lá, fazer 2.000 jardas na temporada, mas também tá tudo carregado sobre ele. Você vai ter jogadores pra dividir isso, dividir a carga e variar bastante o ataque.
Sim, sim. Agradecer o menino Ornelas. Infelizmente o Bruno não me deixou participar da sua live, né? Ele roubou a minha participação, mas tudo bem. Eu fico tranquilo, brincadeiras à parte, foi super legal. Obrigadão, Ornelas, fazendo a rede aí pra gente. A Ju Panipani falando que o DJT é o nosso novo Lewis. Cara, lembra muito, né? Jogadorzinho ágil, rápido, que em espaço vai com certeza quebrar esse primeiro tackle, e não por atropelar, mas porque é um jogador difícil de taglar em open space. Acho que, assim, eu quero ver um pouco mais dele, se ele consegue realmente emular esse trabalho do White, de receber passes, etc. Porque eu vejo aí um cara com potencial pra isso, sabe? Acho que é viável.
O apelido dele, o Ivan, que é o técnico de running backs, chama ele de Little Dio.
Exatamente. Trazendo uma curiosidade aí, Yuri. O Vilmer não aguenta o Michel, mas falou que já cortou o Michel. O cara tem o privilégio de ter a visão panorâmica do L, mesmo assim não conseguia correr mais de meia jada. Não, eu não acho isso tudo ruim, não, Vilmer. Eu entendo o ponto de vocês, mas eu acho o Michel importante. Vai ser importante, cara. Essas que agora a gente também tem mais um power back no Ramon de Stevenson, apesar de ser um cara bem elusivo também, pelo tamanho dele. Mas o Michel é bom pra essas situações curtas, sabe? Não que o Harris e não seja, tá? Mas vai ser importante você segregar isso aí, cara. Vai ter certeza que o McDaniels vai ter um jeito de tirar o melhor de cada um e a gente ter sempre alguém renovado.
O Michel teve 5.7 jardas por carregada na temporada passada.
5.7 jardas por carregada é uma boa média, cara. Apesar da impressão que fica, é uma média bem boa, bem boa. Chef falando que Dallas fazia também, mas o Elliott morreu. É verdade, bem ponto, Chef. Cara, o Dallas fazia muito isso, inclusive por isso que apareceu aquele menino lá, o reserva do Zeke, que teve várias carregadas, inclusive jogou bem ano passado com os fumbles do Zeke. Mas é verdade, muito bom ponto. Davi falando que, e quem desse running back, desses running backs ficaria no terceiro down pra proteger e receber. Terceira longa pensando no futuro, o JJT ainda não inspira essa confiança, o Steven não parece mais seguro pra isso. É, cara, isso é um bom ponto, porque eu acho que a princípio a gente não tem como cravar isso, mas eu imagino que a terceira descida, se for uma terceira mais curta, a gente vai ver um cara pra correr como o Harris, etc. Mas eu também quero ver o Harris sendo um running back completo nas três descidas. É óbvio que se você tem a possibilidade de botar o James White, onde você pode correr e passar, é bom porque a defesa vai ter uma outra leitura, mas o oposto também é válido. Você tá acostumado com um cara que vai correr na primeira e segunda descida e no final, na terceira, você passa com ele saindo em rota. Se o Harris conseguir fazer esse trabalho bem feito, é uma coisa pra gente ficar de olho também, cara. Isso pode ser bem positivo.
Eu quero ver o Stevenson também nessa parte de proteção de passe, né? Porque a gente tinha
E tem um
foi,
ponto...
bem com o Rex, com outros running backs, o Michel também, mas o Stevens, quero ver como é que ele vai... Pra mim, ele tem que melhorar nessas duas partes, que é no passe, no jogo aéreo e na proteção de passe. Se ele fizer isso, cara...
E nesse sentido, Yuri, o Balestré até lembra aqui que 5.7 jardas em duas corridas ele faz o first down, ou seja, uma puta média. O Michel com a nossa linha, ele pode ser incrível. E é verdade, cara. É verdade, o bom ponto
ele
também do Balestré.
19 first down no ano passado.
Sim, e o Balestré ainda vai além. Ele fala, ó, não sei se tem necessidade desse comitê todo, porque o Michel pode ser o mais dispensável. É verdade, ou seja, se você quiser ainda forçar, por mais que eu acho que o Harris vai ser o cara, se você quiser forçar determinados jogos, um cara que nem tem contrato ano que vem, eu acho que isso é, sim, é de um caráter até duvidoso fazer isso, né? Não é uma atitude muito bonita, mas muito time faz. Vai estourar o jogador no último ano, porque se estourar não tá nem aí, não tá sem contrato ano que vem, vida que segue, sabe?
Mas também pro jogador pode ser até vontade.
Pode, porque ele pode ter uma vitrine. Sim,
temporada.
Sim.
Ele precisa aparecer.
Sem dúvida, Yuri, sem dúvida. Eu acho que vocês trouxeram esse ponto, é bem interessante, porque são determinadas óticas, né, seja pro time, pro jogador, ela vai mudar a perspectiva da coisa toda, mas no final das contas isso pode ser positivo, cara. Eu tô bem animado com isso. Então, voltando assim, só pra gente recapitular. De Locks no elenco, a gente coloca aqui como o Harris, Michel, Stevenson, White, não necessariamente nessa ordem, tá? Eu só tô enumerando quem seriam os Locks. E aí a gente tem realmente essa discussão do Brandon Bolden e do J.J. Taylor. O Brandon Bolden é um cara importante pra esse seu time. Mas esse ano, eu tô vendo que a gente vai ter outras necessidades pra suprir. A gente já passou um pouquinho, boa parte da defesa. Ainda vamos passar por outras partes de wide receiver que pode gerar uma certa IOL, que pode gerar uma certa confusão de quantos vão ficar, etc. Então eu acho que se o Brandon Bolden não mostrar algo a mais, o Belichick vai achar alguém pra fazer o trabalho dele, a não ser que seja completamente indispensável no special team, que eu não acho que seja, apesar dele ser um bom jogador de special team, sim. Então se ele só ficar pro elenco pra isso, eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que você tem especialistas melhores na sua função para isso, do que você manter uma vaga de elenco pra um cara que só jogaria nisso, sendo running back uma posição que você talvez fosse precisar do J.J. Taylor, seja pra agora ou seja pro futuro. Então acho que, obviamente, isso vai depender de training camp, vai depender de uma série de coisas, mas o meu palpite é que seja o J.J. Taylor e o Brandon Bolden seja cortado, por incrível que pareça, né, depois de tantos desses anos aí com a gente, enfim, essa é a minha expectativa. Yuri?
Eu também acredito nisso. O Bolden, na temporada passada, que ele não tava mais... A gente correu bem com a bola, teve alguns problemas com o special team, mas como você falou, ele vai ficar só pro special team, eu não acredito, eu não vejo isso. O J.J. Taylor também pode fazer o special team e outros jogadores podem ser complementados nessa parte. Você deixar o Brandon Bolden, que já é um veterano, só pra jogar o special team, quando você pode desenvolver melhor o J.J. Taylor, que mostrou ser um bom jogador e pode ser promissor de fora, por causa disso eu não vejo. Eu fecho a lista com o J.J. Se fosse pra fechar, eu fecharia com o J.J. Taylor. Essa lista é ser um Bolden.
Eu também fecharia assim, seriam levando esses 5. E a gente ainda tem a questão de fullback, que a gente acabou dando uma palhinha na questão de Tyrande no passado, mas que essa vaga seria, em teoria, do Jacoby Johnson ou...
O que eu falei no início King. Da live, assim que a gente abriu, claro. Que um jogador poderia não ficar feliz, era exatamente sobre ele.
Sua expectativa, então?
É, porque assim, com o time que o Peters montou, o ataque que tem, eu não vejo tanta utilidade, entre aspas, dele entrando, tendo muitas carregadas e... Na equipe, nos jogos.
Não, carregadas eu também acho que não, mas como fullback mesmo. Quando a gente entrar em high form, em pistol strong, em strong.
Ele vai ser o fullback da equipe. Tem que ver como é que vai, o Petro vai fechar essa lista, mas você também pode ter ali o John Smith fazendo um pouco desse papel. E eu não vejo tanto o Petro fechando nos jogos com ele como era nos últimos anos, né? O Petro utilizava muito a questão do fullback, mas. E também pelo caso dos running backs que a equipe tem hoje no elenco, eu acho que ele não vai ser tão feliz assim.
Entendi. Eu não vou necessariamente discordar, mas eu também não vou conseguir assinar embaixo, porque eu entendo que se... Eu acho muito difícil que o Patriots, pro esquema que gosta de correr, não leve um fullback. Seja esse cara... O Dalton Kinney, se estiver mostrando, tem essa capacidade, ou eu acho que a gente vai acabar levando o Jacoby Johnson. Eu entendo o teu ponto, eu acho que faz um total sentido, mas eu acho que a gente... Eu não vejo essa transição, eu acho que o Patriots gosta de usar fullback, é um dos times que faz isso e faz isso com efetividade, sabe? Eu acho que isso é plausível. Então, a não ser que o Dalton Kinney mostre algo a ponto de provar que o Jacob Johnson é um cara dispensável, eu não vejo isso acontecendo. Isso pode acontecer, tá, nessa temporada. A gente pode ver o Dalton Kinney sendo o cara que consegue fazer de tudo ali, sendo o H-backzão, barra fullback, sabe? Isso pode acontecer. Mas enquanto eu não ver, eu não conseguir ver isso, eu não vou conseguir afirmar também que essa vaga não seria do Jacob Johnson. A princípio, ela pra mim fica mais pro Jacob Johnson, mas eu entendo o seu ponto, cara. Faz sentido.
Vou trazer mais um aqui. E o Tyler Geffen?
Cara...
Vai pra onde nessa equipe?
Ah, eu acho que vai ser cortado ou pra mover pra practice squad, sabe? Acho até que vão ser votada aquela regra, se alguém do chat souber aí, tem vão manter aquela regra. A princípio isso estava sendo discutido, de que você poderia ativar o jogador e depois devolvê-lo de novo pro practice squad, né? Eu acho que vai ter um limite do quanto você pode fazer isso, mas em razão do Covid, se eles mantiverem essa regra, eu acho inclusive que é a maior chance dele ficar no practice squad e eventualmente, em caso de lesão, ele seja ativado pra determinado jogo ou não, sabe? Naquele esquema, e depois ele passa a não contar pros 53, né? Tipo, volta pro practice squad. Tem essa... Eu acho que se houver essa manutenção dessa regra, isso seria viável, cara.
Só pra o Davi Aguiar.
Claro, claro.
E também não vejo os pets sem fullback, não. A briga tá aí mesmo entre Kinney e o Johnson. Diferente do Mazzello, eu não vejo tanto essa briga, não. Também não vi ninguém noticiando nada sobre o Dalton Kinney, como é que ele tava nessa questão. Mas se o Pedro for levar o fullback e utilizava, acho que vai ser
o Jacob Johnson
mesmo.
Que já mostrou. Cara, é porque assim, a gente sabe que o Kinney pode fazer isso. Mas até o momento eu não vi ele fazendo na NFL, sacou? Eu não vi. E não é só não vi. Obviamente, em treinos eu não vou ver nunca. Mas ninguém nunca me reportou isso. Então, se não chegou até mim, pra mim, eu considero que ele não fez. Seja porque o Patriots não quis e não pediu, né? Que pode ser também. Não enxerga ele dessa forma e a gente que tá fazendo ilações aqui, então é complicado. Mas eu também concordo com vocês, cara. Eu não vejo muito o Patriots não levando o seu fullback de ofício mesmo, que seria o Jacob Johnson pra essa temporada. E o Davi Guerra lembra que o Ben O'Bone faz de tudo, né? Até receber TD ele consegue. Pegar umas bolas com o Brady. Sim, cara, ele é um cara bem... Bem... Assim... Bem faz tudo mesmo. Eu acho que ele não faz... tirando o Special Team, que eu acho ele bem bom, eu não acho que ele seja um cara que seja um puta running back, um puta running back recebedor. Eu acho que ele faz na média ali, sabe? Inclusive, teve um jogo contra o Bengals, salvo engano. A gente tava sem wide receiver. Eu acho que ele foi o running back e o Buckhead jogou de slot nesse jogo. Uma parada muito, muito bizarra. Acho que foi 2018. Não lembro agora, mas quem tiver memória e tiver assistido esse jogo vai lembrar. Mas ele foi o running back da equipe e quem jogou de slot receiver foi o Buckhead. Foi um jogo completamente atípico, sabe? O Bengals tava aquela baba também. Não era algo tão difícil bater. A gente bateu neles, mas é realmente um cara que faz de tudo. Só que a gente não está vendo ele fazer de tudo nos últimos anos. Então, esse é o ponto que eu queria trazer. Eu acho que se ele também não mostrar que ainda consegue performar fazendo de tudo nas suas outras funções, eu não acho que a gente vai manter ele só para o Special Team, sabe? Acho que a gente vai acabar cortando ele. Complicado, cara. Complicado.
E trazendo a questão do practice squad, parece que a NFL vai manter as coisas que teve, as mudanças que teve no ano passado, vai manter para esse ano.
Aquela questão de você poder mover o jogador pro practice squad por dia do jogo. Entendi.
Isso.
Acho que isso é importante também. Cara, até na nossa projeção de roster eu vou levar isso em consideração, porque eu acho que isso vai fazer uma certa diferença, sim. Bom, mas é isso, rapaziada. Acho que running backs a gente não tinha muito pra onde fugir, né? Os próximos episódios provavelmente traremos aqui, como a gente já deu uma palhinha, três convidados pra falar das três posições restantes que não de special team, sejam quais sejam, né? Quarterback, Pedro Pinto, a gente deve trazê-lo. OL, provavelmente Rafão Martins, e vamos tentar trazer também o Rudá pra falar de wide receiver, um cara que não tem nenhuma rede social, vocês provavelmente não conhecem, mas eu e o Bruno já falamos dele, um cara sensacional aí que me ensinou tudo que eu sei de wide receiver quando eu jogava, o cara sabe muito bem de wide receiver, então vai ser um programa bem legal, bem detalhado, pode esperar aquele podcast longo, né? Já save the date aí que a gente vai fazer um negócio bem legal pra vocês. Vocês têm mais algum tópico que vocês gostariam de falar? Porque hoje o podcast ia ser um pouco mais curto mesmo, a gente ia falar de running backs e daquelas notícias de pré-temporada, mas o palco é de vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre, não necessariamente sobre esses temas do podcast, mas sobre o Patriots, manda pra gente aí que a gente responde agora. O palco é de vocês. Esses minutinhos finais é sempre bom ter essa interação com o chat. Yuri, também, se quiser complementar com alguma coisa, fica à vontade. Cara.
Falando também sobre os outros dias de transmissão, a gente vai tentar manter uma frequência maior agora. Também a gente tá esperando um pouco do training camp que tá chegando, né? Sim. Por enquanto esse dia está parado. Teve alguns treinos, depois meio que cessou as as coisas, as notícias do Patriots e também das outras equipes. Mas não perde, ele vai estar lá segunda-feira. A Ju Panipani falou aqui, o Yuri falou sobre o PS, mas mantém também aquela regra que veteranos vão poder ir pro Practice Squad. Então, o que eu encontrei na internet falando foi que estava em negociação a NFL e a Associação de Jogadores para manter a maioria ou todas as regras do Practice Squad do ano passado. Ainda eu também não achei nenhuma outra notícia mais recente se já foi fechado sobre isso. A última notícia que eu vi foi do mês passado, de junho, que eu tinha na mão. E aí,
Eu lembro, quando eu falei, foi essa daí que eu mencionei. Foi essa notícia, eu acho que eu vi um tweet que a NFL LPA, né? Que é a Associação de Jogadores, tava tentando trazer isso. Eu acho que uma das regras mais legais é essa possibilidade de você. Até comentem aí se vocês concordam ou não, mas é essa possibilidade de você poder ativar um jogador pra um jogo e depois desativar. Assim, eu acho legal a mobilidade que isso dá pro time, mas eu acho isso meio complicado pro jogador, porque como a gente. Teve até uma discussão outro dia no grupo sobre a carreira do jogador de futebol americano. E, cara, o maluco fica no practice squad, vai pra um jogo, aí é desativado, mas aí ele tem um contrato um pouco menor, ele só vai receber o referente de ter participado daquele período curto. É meio complicado pra vida do cara, mas pro time eu acho que se abre uma possibilidade muito grande, né? Até pra planejamento e tal. Acho que a gente fez isso com aquele wide receiver, o Ross, o outro wide receiver também, que o Isaiah Zuber, às vezes ia ativado pro jogo, ia pra um jogo. Fizemos isso com alguns OLs, IDLs e linebackers, né? Inclusive o Terrence Hall, acho que começou assim, veio do não tava desde o início do elenco do ano passado, salvo engano, posso tá errado, mas veio, foi ativado, entrou, fez um bom jogo, ficou, acho que traz esse leque aí pro time administrar os jogadores da melhor forma, né? Ainda que esse ano não tenha isso. Por favor, Yuri.
Tom Pelissero, da NFL Network, falou, a última notícia que você tem foi no mês passado, foi de junho, de que a NFL e a Associação de Jogadores estavam tentando manter as várias mudanças do Practice Squad, incluindo o retorno limitado e mais rápido.
Incluindo provavelmente a questão dos veteranos, então, também, né? Então isso. Deve estar em negociação se isso aí for pra frente,
e
Ju.
E aí ele fala também de que isso, a decisão final não iria ser batido o martelo muito rápido. Então, a gente tá indo no início de julho, ainda nem começou o training camp, eu acho que eles ainda estão avaliando essa parte.
Pode ser. Acho que é algo bem, bem positivo aí, mas a gente tem que ter essa confirmação. Pode mandar pergunta mais aí, rapaziada. Se quem tiver ou quiser trazer algum tópico, fiquem à vontade. Já vai caminhando pro encerramento aqui desse mais um episódio.
Então, eu vou trazer uma...
Claro.
Um aqui pra você.
Fala comigo.
Que eu não vi que se for muito, mas se tem algum jogador em específico que vai ter como replicar o que o Burkhead fazia no Patriots agora com a saída dele.
Cara, isso é um bom ponto. Eu acho que a gente falou até meio rápido durante isso. O tópico. O Burkhead, ele tava sendo usado na red zone, né? Porque ele tava tendo uma explosividade muito grande. Então ali, dentro das últimas 20 jardas do campo, às vezes até menos, dentro das últimas 15 jardas no campo, a gente via ele assumindo essa posição ali. Inclusive, às vezes, nos três downs, tá? Talvez em detrimento das coisas que aconteceram com o White e do fato do Michel e o Harris nunca não, mas em poucos jogos terem estado saudáveis concomitantemente, né, juntos. Sim, pode ser que seja, mas ele estava tendo essa função bem específica e explosiva e desempenhando muito bem na red zone. Eu acho assim, o cara mais explosivo que a gente tem ainda é pra mim o Harris, e o J.J. Taylor é um cara que tem essa explosão. O Michel é um cara que acelera muito rápido pra linha de scrimmage, então nessas situações também é algo a ser considerado. Mas eu acho que emular o que o Burkhead fazia, eu acho que quem vai herdar esse trabalho, na minha opinião, é o Harris, ou, caso esteja preparado, eu não acho absurdo a gente colocar um Ramondre Stevenson, por exemplo, que é um cara elusivo, mas tem um quê de power back, né? Mas eu não acho que isso seja... Eu acho que é possível, mas eu acho que é provável, sabe? Dado todo o nosso histórico. Então eu acho que quem vai herdar isso aí, pra mim, vai ser o Damian Harris, cara. O que você acha?
E o Burkhead tava tendo uma temporada incrível, né? Antes de se machucar.
Tava, ele tava sendo explosivo ali.
Acho que era a melhor temporada dele, assim, no Oregon não tem muito bem. Mas eu vi que algumas notícias de que o técnico, o Ivan, tava querendo fazer com que o JJ substituísse ele, tava tentando meio que treinar, preparar ele melhor pra parte de recepção de passes, porque ele disse que ele é um cara muito
explosivo. É o que eu falei, exato.
Na linha, mas que precisava preparar melhor a parte de recepção de passes.
Eu vejo no futuro, como a Ju Panipani falou, que ele é um cara que pode vir a ser um Dion Lewis, né? Ou substituir um White, realmente. Prossiga, desculpa aí.
Nada, é que o Ballester falou, com esse time de corredores, a gente faz menos jogadas engraçadinhas como Jet Sweep ou mais?
Acho que não, Ballester, acho que isso é uma marca... É porque, assim, Jet Sweep, na verdade, é um conceito que você não precisa, necessariamente precisa ter o wide receiver, etc. Na verdade, o Sweep é um conceito, o Jet Sweep é quando tem o wide receiver realmente, ou eventualmente, às vezes, até tight end, ou o próprio running back que está alinhado como recebedor e faz o jet sweep. Mas eu acho que é uma marca do McDaniels ter esse ataque bastante diversificado, então a gente vai continuar tendo formações bem distintas, corridas, como você falou, em sweep, screens demais, a gente sabe que ele gosta de trabalhar screen e ele faz isso bem, e ele tem o feeling, o tato, né, ou pelo menos no overall, algumas vezes a gente discorda, mas no overall, de chamar isso no momento certo. Então não acho que, inclusive até trick play, não duvido, porque de certa forma, cara, tudo é uma tendência, às vezes você nem tem a trick play desenhada, mas quem não lembra aquele jogo do Seattle ano passado, quando que a gente chegou, a gente correu três ou dois quarterback powers com Cam Newton, né, QB power, pum, TD, na terceira, Cam Newton dá um passinho, recua, a defesa toda compra um passezinho zoado pro Jacob Johnson fazer o touchdown, não sei se vocês lembram disso. Isso provavelmente, sim, eu não vou falar que duvido, porque o Belichick treina de tudo. Pode ser que tenha sido treinado, pode, mas isso é uma jogada, às vezes, que, por tendência. Você, é difícil você chamar algo fora do playbook, mas às vezes você vê que, cara, nesse jogo a gente tá chamando só pau, é só pau. Provavelmente eles treinaram essa jogada ou tinham isso, sim, e viram que a defesa tava comprando. Eu acho que você vai chamar o power até a defesa parar. A defesa não parou o power. Quando ela lotou o box, ficou todo mundo pesado e comprou, você chama essa jogada. Então o jet sweep também é uma possibilidade. Se você começa a correr com alguns motions, ou mesmo você tá correndo muito pesado e a defesa afunila mais, por que não chamar um jet sweep pra deixar, por exemplo, a defesa honesta? Eu não acho que seja algo absurdo e que vai acabar, não. Pode ser que diminua, porque a gente tem outros jogadores agora que vão ser movidos no ataque, inclusive os dois tight ends, né? Isso. Um grupo de recebedores
e também pra deixar a defesa esperta, né? Porque senão...
a defesa tem que estar honesta, exato.
Se não ficar aqui naquela coisa o tempo inteiro, já meio que marcando, a defesa já marcada.
Sim, é aquilo, cara. Tu vai correr, mas você tem oito no box. É difícil correr contra oito no box, sabe? Mas é nesse momento que tu tem que dar um jeito de passar a bola, porque você precisa deixar a defesa honesta, sabe? É importante isso também, Yuri. Você tem razão. O Ballester tá falando que será que a gente vê formação com dois ou até três running backs. Eu acho que bem possível que isso aconteça, cara. Seja em full house, né? Eu só acho que talvez a gente não tenha três running backs de ofício em campo ao mesmo tempo. Mas três pessoas ocupando o spot de running back, atrás da linha de scrimmage ali, que se você está acostumado, está chamando, eu acho bem possível. Ou seja, o que eu quero dizer, a gente pode ter um running back, o Jacob Johnson e um tight end. Ou a gente pode ter dois running backs e o Jacob Johnson, sabe? Ou dois running backs e um tight end. Não sei se seriam três jogadores da posição de running back ao mesmo tempo no backfield. Mas dois eu acho bem plausível, cara. Bem plausível, acho. Yuri, não sei o que você acha aí, se você vê isso.
Como você falou, eu acho que isso vai acontecer em uma quantidade até maior do que a gente espera que aconteça os dois running backs. Com três, só assim, não sei. Eu não vejo muito... Não boto muita fé com os três em campo, não. Mas só se acontecer de entrar, sei lá, o Jacob lá e você abrir outros dois, eu não sei, não vejo muito, não. Mas com os dois eu acho que vai acontecer bastante. Porque as pessoas estão confiando que vai ter... o Patriots vai utilizar muito o personnel 12 e eu acredito que isso vai acontecer, mas que a gente vai ver bastante com dois running backs em campo também.
Perfeito. Isso aí, rapaziada. A gente vai encerrando então aí mais um episódio do Do Your Job Podcast. Nossos recadinhos finais. Já falei isso no início, mas esse podcast é gravado toda terça-feira ao vivo no arroba Do Your Job TV. Hoje eu não tava aqui o Bruno, quem tava aqui é o Yuri. Então, Yuri, te agradeço aí por ter participado com a gente desse podcast. Agradeço a todo mundo que acompanhou aqui a gente no chat. Deixo um recado para vocês que se você estiver escutando pelo seu agregador de podcast, por favor, e ele, caso ele permita uma avaliação, deixe uma avaliação positiva pra gente lá, super importante pra ajudar na relevância. Siga a gente no Instagram, no @DearJobPod, e no @DearJobPodcast no Twitter. Me siga no meu @, que tá aparecendo aí, um @top. Melhor @ que existe, o Bruno não tá aqui pra discordar, então é verdade. Yuri, despeça-se. E muito obrigado. Opa, o Balestré seguiu a gente aí. Obrigado, irmão.
Pô, obrigado, Balestré. Obrigado a todo mundo que participou com a gente nesse podcast. Tô aqui meio que substituindo o Barandas hoje, mas obrigado a todos que estiveram com a gente. Continue seguindo as nossas redes sociais. Se quiser seguir a minha também, é o Yuri Oliveira. Em tudo, por ação do Barandas, eu mudei meus arrobas todos do Instagram e do Twitter. Agora é um só. O Marcelo não quis fazer, ainda tá segurando, mas não tentando. Uma hora ele segue. E é isso aí. A gente vai estar amanhã, o Marcelo vai estar online amanhã no Madden.
No Madden, vamos trazer a Maddenzada como sempre aí. Vamos, não percam, continuar nossa... Não estamos mais invictos, mas estamos bem ainda, então não percam.
Galera, quiser comprar aí, ó, material, produtos da NFL, da NBA, da Fórmula 1, do futebol, tem muita coisa boa lá na Fanática Sport Nation. Segue a galera também, @ Fanática Sport Nation, tem... Ou acesse www.fanaticasnation.com.br e usa o cupom do Your Job, que é 10% de desconto. Ajuda a galera, ajuda a gente também.
Valeu, rapaziada. Um abraço e até a próxima. Tamo junto, gente.